Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. A gente começa a semana com mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem fala é a Nara Lacerda e eu sigo com você na próxima uma hora. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, a gente se encontra nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista e, claro, na grande rede de emissoras espalhadas por diversos municípios brasileiros e que transmitem o Bem Viver em diferentes horários. A gente faz questão de citar uma a uma. Tá com a gente a Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, ainda aqui no estado, a Rádio Super de Sorocaba, a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatubá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Na Rádio Brasil de Fato, você ouve o Bem Viver também às 11 horas da manhã no site radio.brasildefato.com.br. E o nosso programa também está disponível para você escutar a hora que quiser no Spotify e no Google Podcast. Fica sintonizado aí, que aqui no Bem Viver você já sabe, tem muita informação sobre saúde, atualizações sobre a pandemia do coronavírus, bem-estar, agroecologia e muito mais. O programa dessa segunda-feira já começou.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Neste início de Bem Viver, uma boa notícia sobre o avanço dos estudos que buscam comprovar a eficácia de vacinas contra o coronavírus. A vacina chinesa Coronavac se mostrou eficaz e segura, segundo um estudo publicado na última semana pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, que é responsável pelo desenvolvimento da vacina. O trabalho analisou o comportamento de 600 voluntários vacinados na China durante a fase 2 dos testes clínicos. O laboratório asiático já realizou testes em cerca de 1.000 voluntários na China. Nas fases 1 e 2, antes, o modelo experimental aplicado em macacos apresentou resultados expressivos em termos de resposta imune contra o coronavírus. A farmacêutica forneceu ao Instituto Butantan as doses da vacina para a realização de testes clínicos da fase 3, que é a última etapa em voluntários aqui no Brasil, com o objetivo de demonstrar a eficácia e a segurança da vacina. Os testes estão sendo feitos com profissionais de saúde. Ao todo, serão 9 mil voluntários da área de saúde em 5 estados brasileiros e também no Distrito Federal. E esses testes já estão em execução. No DF, a Universidade de Brasília participa do ensaio clínico. A nossa correspondente na capital federal, Nayá Tawane, conversou com profissionais de saúde que participam da testagem. E conta agora pra gente como tem sido essa experiência que é tão importante para a ciência. Vamos conferir.
A Universidade de Brasília avança na testagem da vacina contra a Covid-19. A instituição já aplicou em 10 voluntários, todos profissionais de saúde do Hospital Universitário, o HUB, que faz parte dos 12 centros no Brasil que participam do projeto. A meta é vacinar em 2 meses 850 pessoas, totalizando 10% dos participantes da pesquisa no país. A equipe conta com 25 profissionais dedicados ao projeto aqui no DF. Um deles é Gustavo Romero, médico infectologista e coordenador do Núcleo de Pesquisa da UNB.
A responsabilidade que estamos assumindo é de dar conta de 10% desse grupo grande de brasileiros que participará do processo. O compromisso que estamos assumindo é de fazer o trabalho o mais rapidamente possível, né, para ter o resultado o mais rapidamente possível, que seja o mais rápido a solução apareça, né, para a população.
As 10 doses da vacina que já foram aplicadas nos profissionais de saúde seguiram alguns requisitos, como a obrigatoriedade dos voluntários serem maiores de idade, saudáveis e com o diagnóstico negativo para a Covid. Gabriel Ravazzi é clínico geral e trabalha na linha de frente da Covid. Ele foi o primeiro voluntário a receber a vacina no DF e relata a experiência de fazer parte dessa etapa tão importante para os estudos que podem salvar bilhões de vidas ao redor do mundo.
É gratificante eu, como profissional da saúde que atuo na linha de frente, poder contribuir com a ciência em busca da solução, né, para essa doença que tem atingido todo mundo, trazendo aí impactos sociais, culturais, né, financeiros e econômicos. Eu acho muito interessante fazer parte dessa esperança, né, que todo mundo tem. É a esperança que a gente tem, né, depositada aí nessas pesquisas de fase já avançada dessa vacina. Eu acho que ainda a gente tem um caminho ainda a percorrer, mas eu acho que já é uma luz no fim do túnel para a gente poder superar isso.
Os testes da Coronavac são coordenados pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os profissionais de saúde da UNB, que estão participando desta pesquisa, expõem a importância dessa atuação da Universidade Pública de Brasília em um estudo que entrará para a história. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawani.
Realmente uma experiência e tanto participar de um momento como esse, momento histórico, né? Muito importante para a ciência mundial, para a humanidade como um todo, principalmente pela possibilidade de contribuir com algo que pode salvar tantas vidas. Fica aqui, inclusive, o nosso agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente nos cuidados com as pessoas em meio a essa pandemia. Apesar das recomendações das organizações de saúde para que a gente mantenha o isolamento social para conter a disseminação do coronavírus, tem gente que precisa sair de casa porque não tem opção de trabalhar dentro de casa, né? É o caso dos profissionais de saúde, além de outros trabalhadores dos serviços que são considerados essenciais. Agora, com essa flexibilização de atividades econômicas que a gente tem visto em todo o país, mais gente precisa circular pelas ruas da cidades. Muitas vezes esse deslocamento é feito de transporte público e a gente sabe que os ônibus e metrôs são sempre lotados e que fica difícil manter o distanciamento recomendado. E são muitas as dificuldades relatadas por quem precisa utilizar o transporte coletivo em tempos de pandemia. A gente vai saber mais na reportagem da Rádio Nacional com locução de Renata Martins.
Mais de 20 milhões de pessoas contraíram um novo coronavírus no mundo. No Brasil, passa de 100 mil as mortes por Covid-19. A doença ainda faz parte do presente. Não tem vacina nem medicamento específico para combater o vírus. O remédio em voga destes tempos se chama proteção. Evite aglomeração, distanciamento social, álcool em gel. As empresas que atuam no transporte de passageiros tiveram que se adaptar a essas medidas. A diretora executiva do grupo HP Transportes, Indiara Ferreira, afirma que a empresa implantou um novo protocolo para evitar a propagação do novo coronavírus nos coletivos em Goiânia.
A gente mudou totalmente o protocolo de limpeza, adquirindo produtos indicados pela Anvisa. Nós praticamente dobramos o número de pessoas que limpam o ônibus. Antes, os ônibus eram limpos todos os dias, no final do expediente, dentro da garagem. Hoje nós fazemos ainda essa limpeza, agora com muito mais rigor e também os ônibus são limpos nos terminais.
As regras e protocolos foram instituídos pelos governos e agências reguladoras. Redução no número de passageiros, reforço na limpeza e trabalhadores com equipamentos de segurança são exigências comuns para viagens de trem, ônibus, barco, avião. Tem regra, mas a fiscalização é insuficiente para a implementação das medidas. A Isabelle Raerlini, funcionária de um hospital de Brasília, revela que se sente insegura em usar o transporte público.
Porque os ônibus estão vindo muito lotados, o ônibus está muito sujo, eu fico com medo. E tem pessoas que não respeitam, tem pessoas que tiram máscaras, comem dentro do ônibus.
Um projeto do Instituto de Fiscalização e Controle, em parceria com o Ministério Público do DF e Territórios, avalia o serviço de transporte público rodoviário no Distrito Federal e em torno. O Como Anda Meu Ônibus colhe dados por meio de questionários respondidos por passageiros e trabalhadores do sistema. 80% dos usuários disseram não ser possível manter o distanciamento dentro dos veículos. 94% dos motoristas e cobradores relataram não terem sido testados para Covid-19. Paulo César Silva, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, reclama que os trabalhadores estão sendo agredidos.
Nós tivemos a agressão de um trabalhador na região metropolitana, a agressão física, né? Ele chegou a ter o supercílio cortado, e outro aqui na capital também, que teve o vidro do veículo quebrado e o estilhaço acabou atingindo ele por cobrar o uso das máscaras no interior do veículo.
No Amazonas, uma medida drástica foi adotada. No estado em que as águas dos rios e não o asfalto são responsáveis pelo ir e vir, o transporte fluvial de passageiros ficou proibido por 4 meses. Apesar de radical, a restrição salvou vidas. É o que aponta a pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Usando como base pesquisas realizadas em embarcações de outros países, o estudo calcula que 1.200 vidas foram poupadas e cerca de 123 mil pessoas deixaram de ser contaminadas pelo novo coronavírus no Amazonas por causa da restrição. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é responsável pelos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros no Brasil. Segundo a agência, desde o início da pandemia, foram apreendidos cerca de 600 veículos flagrados, executando transporte clandestino de risco. Com sonoplastia de Messias Melo, produção de Marcela Rebelo e Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Pois é, já que prefeituras e governos estão liberando o funcionamento do chamado comércio não essencial, cabe a eles garantir segurança para que os trabalhadores possam se deslocar. De novo, a importância de traçar um plano com base na realidade de cada lugar. De que adianta liberar o funcionamento de uma academia ou de um shopping, por exemplo, se o trabalhador vai se expor ao perigo de contrair o vírus? Não faz o menor sentido. Seria preciso melhorar a condição do transporte público. Aliás, isso até antes da pandemia, né? Mas, neste momento, essa necessidade passa a ser questão literalmente de vida ou morte. E depois de idas e vindas, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, decidiu que os planos de saúde têm que cobrir os testes sorológicos para o novo coronavírus. A medida começou a valer na última sexta-feira, dia 14. Esse teste sorológico é aquele capaz de detectar os níveis de anticorpos no sangue. Quem traz mais informações e explica como solicitar o exame é o repórter Lucas Weber.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, decidiu que planos de saúde devem realizar o teste sorológico para o coronavírus quando o paciente estiver há 8 dias apresentando sintomas da doença. O exame detecta anticorpos que se manifestam depois da pessoa contrair o vírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, dia 14. Em julho, a ANS derrubou na Justiça a decisão que obrigava os planos de saúde a cobrir o teste de sorologia. Anteriormente, uma ação civil pública exigia que a agência colocasse como rol de procedimentos e eventos em saúde esse tipo de exame aos planos privados. Segundo a ANS, a decisão publicada nesta sexta-feira é resultado de uma avaliação coletiva que envolveu 146 pessoas representando diferentes categorias. E como realizar o exame? Para ter direito ao exame sorológico, o paciente deve estar há pelo menos 8 dias manifestando sintomas de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Também são incluídas crianças ou adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pós-infecção por Covid. No entanto, a agência estabeleceu alguns pontos que excluem o direito do assinante do plano de realizar o teste, como ter realizado o teste RT-PCR ou sorológico com resultado positivo. Desde março, os planos de saúde são obrigados a cobrir o exame RT-PCR, que identifica a presença do material genético do vírus com coleta de amostras de garganta e do nariz. Mas o teste não consegue detectar infecções em estágio inicial ou quando o paciente não manifesta mais sintomas da doença. O teste sorológico é indicado para pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de 10 dias, pois a produção de anticorpos no organismo leva algum tempo para ser detectado pelo exame. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
E o beneficiário que tiver o teste sorológico negado pelo plano de saúde deve acionar a ANS para garantir a realização. Aqui no Bem Viver, a gente segue o que diz a ciência e também as autoridades em saúde, que sempre defenderam a testagem em massa como medida para conter a pandemia. Então, os testes não deveriam ser um privilégio para quem tem plano de saúde. Deveriam estar disponíveis em escala suficiente no Sistema Único de Saúde para atender toda a população. E foi a ausência de medidas como a testagem em massa e de isolamento social precoce e rígido que contribuiu para a situação que a gente tem hoje no Brasil, com a pandemia ainda fora de controle e números que não param de crescer, como nos mostram os boletins epidemiológicos que monitoram a Covid no país. E quem vai nos atualizar sobre esses números com o balanço do final de semana é a repórter Lu Sudré, no quadro direto da redação. Oi, Lu.
Olá, Nara. Espero que você e todos os nossos ouvintes estejam bem neste início de semana. Bom, de acordo com o boletim mais recente divulgado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, são 107.852 mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. Entre sábado e domingo, foram 620 novos registros de óbitos. Os dados foram atualizados na noite de ontem. Ainda segundo o CONAS, desde a chegada do vírus ao país, são 3.340.197 casos confirmados da doença. Desse número, 23 mil foram registrados nas últimas 24 horas. São Paulo segue liderando o ranking de estados mais afetados, com 699.493 casos confirmados e 26.852 mortes. Já o Rio de Janeiro tem o segundo maior número de óbitos, com 14.562 registros do tipo, mas é o quarto em número de casos, com 194.279 diagnósticos positivos para a Covid-19. Em relação ao número de contaminações, a Bahia é o segundo estado mais atingido, com 216.030 infecções. Em seguida está o Ceará, com 197.619 casos. Foram registradas 4.406 e 8.133 mortes nesses estados, respectivamente. O Pará é a quinta unidade da federação mais afetada, com 177.969 infecções e 5.940 óbitos. E neste fim de semana, uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 89% dos brasileiros querem se vacinar contra a Covid assim que houver uma opção viável. Apenas 9% não querem se imunizar. Infelizmente, Nara, por enquanto não existe uma previsão de quando uma vacina eficaz estará disponível, mas com certeza continuaremos tratando do assunto aqui no Bem Viver, acompanhando as iniciativas para combater o coronavírus em todo o mundo. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o avanço da pandemia em nível global. A Covid-19 já levou 775.879 pessoas à morte em todo o mundo. Infectou 21.706.031 cidadãos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, que acompanha em tempo real os números divulgados pelos países. Bom, por hoje é isso e seguimos por aqui monitorando o número de casos, Nara. Uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lu Sudré. Uma ótima semana para você e até amanhã. Como toda segunda-feira, hoje o Bem Viver traz o podcast A Covid-19 na Semana, com a colaboração da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. O assunto da vez são os sintomas causados pelo coronavírus. Confira agora a conversa que eu tive com o médico Aristóteles Cardona.
A Covid na Semana, com balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do nosso podcast A Covid-19 na Semana, em que a gente convida a Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares para uma conversa sobre as principais repercussões da Covid-19 na semana. Aqui no Brasil já está na linha conosco o médico Aristóteles Cardona, que mais uma vez está com a gente nesse desafio de explicar a Covid-19. O nosso assunto hoje são os sintomas causados pelo coronavírus no nosso corpo. Ari, muito obrigada mais uma vez pela presença.
Eu que agradeço, Nara, poder conversar contigo e com vocês, né, mais uma vez.
Ari, nessa semana a gente teve a informação de uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, e é importante a gente ressaltar para os nossos ouvintes que a UFPEL tem sido uma das universidades que mais tem se debruçado nos estudos sobre o perfil das pessoas que estão contraindo a Covid-19 aqui no Brasil. Tem feito estudos muito amplos, entrevistando e testando pessoas no Brasil inteiro. E o último estudo que foi divulgado pela Universidade Federal de Pelotas traz um detalhe curioso. A maior parte das pessoas que foram entrevistadas nessa última parte do estudo aqui no Brasil relataram sintomas da Covid-19. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao contrário do que a gente vinha pensando sobre o coronavírus, boa parte das pessoas que contraíram o vírus aqui no Brasil parece que tem registrado sintomas. A gente sempre falou muito, né, Ari, sobre os assintomáticos. Boa parte da população iria contrair o coronavírus e não ia nem ficar sabendo. Bom, parece que não é bem assim. Alguns estudos estão começando a sugerir que a porcentagem de pessoas que sim têm sintomas depois que pega o vírus é um pouco maior do que a gente pensava. Então a gente pensou em trazer para os ouvintes aqui do nosso podcast um pouco mais sobre o que são esses sintomas da Covid-19. E eu já começo perguntando para o Ari: quais são os principais sintomas, os mais recorrentes que a gente tem conseguido identificar aqui no Brasil, Ari?
Nara, essa questão é muito importante e a gente tem falado sobre isso, né? A doença, a Covid-19, a cada semana está aprendendo mais novidades, né? E não necessariamente quando sai alguma coisa significa que aquilo ali é definitivo ou já é uma coisa fechada, porque, mais uma vez, está tudo acontecendo muito agora, então a gente está aprendendo muito sobre isso. Os principais sintomas, como você me pergunta agora, a gente já tinha uma ideia disso, né? E essa pesquisa da Universidade de Pelotas, ela confirma isso, né? Que são dor de cabeça, febre, tosse e dor no corpo. Esse é um conjunto de principais sintomas que a gente já normalmente se refere a eles, até porque são sintomas que estão presentes no que a gente chama de síndrome gripal. Muitas vezes a gente pergunta assim, eu vejo as pessoas perguntarem, qual é a diferença entre gripe e resfriado? Para ser bem claro com ela, para ser bem evidente com relação a isso, o resfriado normalmente ele é restrito, digamos assim, tosse, espirro, mas a pessoa não tem sintoma no corpo inteiro, não tem febre muitas vezes, não tem aquela sensação de corpo mole, de dor no corpo. A síndrome gripal, ou uma que é semelhante às gripes de uma maneira geral, elas normalmente apresentam esses sintomas respiratórios, mas também apresentam esses sintomas que são de corpo inteiro, como a gente citou, a febre, a dor no corpo. Então, esse conjunto aí de sintomas são os principais. Agora, tem um outro sintoma que a gente não é tão comum das síndromes gripais, pelo menos não da forma como está acontecendo, e a gente pode destacar. Inclusive, essa pesquisa da Federal de Pelotas que você cita, Nara, ela reforça que esse foi um sintoma que se diferenciou, que ele foi importante para a gente identificar os casos de Covid-19, o que a gente chama de correlação, né? Que são mudanças no olfato ou no paladar, né? É muito comum, eu já vinha percebendo na prática do meu dia a dia, mas também por relatos de colegas em outros em outras pesquisas e artigos, o relato de que a pessoa perde o sintoma, a pessoa perde a capacidade de sentir o cheiro e o gosto das comidas. É até interessante, porque as pessoas, um relato comum, Nara, no meu consultório, é a pessoa dizer assim, Ari, parece que eu estou comendo papelão, não importa o que eu esteja comendo, é uma sensação de que é estranhíssima, porque a pessoa não sente o gosto de nada. Eu tenho pessoas próximas, pessoas conhecidas que relatam exatamente isso, né? Que esse sintoma é um sintoma, né? Ela vem, passa uns dias também, e também, assim como os outros, ele melhora, né? Na imensa maioria das pessoas. Então, esses são os sintomas, Nara, que a gente considera e que essa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, ela reforçou, né? São os mais comuns No Brasil está semelhante a outros estudos mundiais, mas no Brasil tem se mostrado como os sintomas mais comuns, mais presentes nas pessoas com Covid-19.
E a gente consegue entender, Ari, é claro que nós estamos ainda entendendo a Covid-19, mas a gente consegue entender, por exemplo, o que é que o vírus está fazendo com o corpo daquela pessoa? Pelo que você relata, me parece muito com a síndrome gripal boa parte dos sintomas, então a gente que é leigo fica imaginando que talvez o vírus esteja agindo da mesma forma. Ao mesmo tempo, a gente sempre escuta dos especialistas em saúde a afirmação de que a Covid não é uma gripe, a Covid é uma doença sistêmica, né? Como é que a gente pode diferenciar isso? E aí, se você puder falar um pouquinho também sobre os sintomas que não são tão comuns, mas que também têm sido associados à Covid-19, eu acho que está todo mundo bem curioso, porque tem relatos de sintomas gástricos, vômitos, diarreia, dores de cabeça também. A lista de sintomas da Covid ela é bem ampla, né, Ari?
É isso, Nara. No início, inclusive, foi importante reforçar muito, né? Não, entrou até na política, né? Não é só uma gripezinha, né? E a gente hoje está mais do que consolidado, apesar de escutar em determinado momento o presidente da República apelar para isso, né? E falou isso, promovendo esse desserviço, né, para a saúde da nossa população. Veja, como você mesmo coloca muito bem, Nara, esse mecanismo, a gente chama na medicina, na saúde, de fisiopatologia. Esses mecanismos fisiopatológicos, eles ainda estão sendo esclarecidos, né? Mas a gente já tem alguns desenhos com relação a isso. O principal deles, que a gente sabe, é que uma das principais portas de entrada, e isso a gente já sabe até pela transmissão, que é por gotículas de saliva, por aerossóis, né, pelo ar, próximo das pessoas que estão doentes, a entrada é pelo sistema respiratório. E a partir do momento em que esse vírus entra em contato com o nosso sistema, com as células da nossa mucosa oral, da mucosa respiratória, aí se desencadeia uma série de reações e processos que não vem muito ao caso, mas processos químicos, em que o vírus se acopla, ele se encaixa nessas células e entra nas células e a partir daí ele vai se reproduzir, certo? E até por essa entrada, a gente já percebe, a gente já sabe na realidade, que principalmente naqueles casos em que ficam mais graves, as pessoas ficam moderadas e casos mais graves que precisam se hospitalizar, a gente sabe que alguns casos vão precisar ir para a UTI, os primeiros sintomas vão estar relacionados a essa invasão do sistema respiratório. E por que a gente alerta tanto para a história da falta de ar, da dificuldade de respirar como uma coisa importante, né, da Covid-19? Porque ele termina atingindo, se a gente estivesse imaginando o desenho de um pulmão, Nara, o ar entra e aí passa pelas vias do pulmão até que chega numas bolinhas, digamos assim, no nosso pulmão chamado alvéolos pulmonares. Certo? É nesses alvéolos pulmonares em que ocorre a troca de oxigênio e gás carbônico e o oxigênio entra no nosso organismo para a gente sobreviver. O oxigênio está relacionado à nossa produção de energia diária. É como se o oxigênio fosse a gasolina do nosso organismo, né? Um dos mecanismos para isso. E aí o que é que acontece? A doença, lá nesse alvéolo pulmonar, ela provoca uma inflamação. E dessa inflamação ocorre uma reação em que aparecem líquidos. Deixa eu falar isso de outra forma, Nara. A reação inflamatória é uma reação normal do nosso organismo quando ele quer se proteger de alguma coisa. Ele produz células de defesa. E aí no momento em que essa reação acontece nos nossos alvéolos, sobra menos, aparecem líquidos dessa defesa, mas sobra menos espaço para essa troca de oxigênio. Então, por isso que uma das consequências da Covid-19 é exatamente a falta de ar. A pessoa está lá respirando, o ar entra, o ar sai, não tem nada impedindo isso do nosso organismo, mas ele tem menos espaço, o ar tem menos espaço no nosso pulmão, nos nossos alvéolos pulmonares, e assim há uma troca insuficiente, muitas vezes, de oxigênio. Pouco oxigênio ou menos oxigênio entra no nosso organismo. Por isso que a pessoa está lá. O ar entra e sai, nada está impedindo, mas o oxigênio não vai para o sangue da forma que a gente precisa. Então, o organismo, para compensar aquilo ali, ele tende a respirar mais rápido. Por isso que esse é um dos principais parâmetros clínicos que a gente analisa em consultório. E alguns dos nossos ouvintes, algumas das nossas ouvintes, já devem ter feito o testezinho que a gente chama oxímetro, que é um aparelhinho que bota na ponta do dedo e é exatamente para ver o quanto de oxigênio entrou no sangue. Por isso que ele nos ajuda muito a perceber, às vezes, antes da pessoa gravar, se ela pode ter alguma dificuldade. Tanto que a maior parte dos serviços hospitalares, Nara, os serviços ambulatoriais, para ser mais preciso, eles, se essa entrada de oxigênio estiver abaixo do esperado, já se liga o alerta, já se pensa na possibilidade de a pessoa ficar internada um tempo recebendo oxigênio para compensar essa dificuldade de pegar o oxigênio do ar. E para terminar a tua pergunta, Nara, que eu já estou me estendendo demais, há outros sintomas também que estão presentes, a gente percebe, mas são menos comuns. Um deles é a diarreia, né? Numa gripe não é tão esperado que tenha diarreia. Mas por que isso acontece? Se está descobrindo também que esse vírus do SARS-CoV-2, o que causa a COVID-19, ele também tem uma afinidade com o nosso trato gastrointestinal, com o nosso sistema do estômago e do intestino, por assim dizer. Então, a partir dessa imunidade, ele também vai desencadear reações inflamatórias no intestino. Então, a gente pode ter diarreia, também há isso relacionado ao coração.
Bom, Ari, pelo que a gente está entendendo, todos os processos que estão sendo descobertos de sintomas da COVID-19 têm uma relação muito forte com o processo inflamatório que o vírus causa dentro do nosso corpo. Para a gente fechar, então, a nossa conversa de hoje, Ari, a gente tem recebido muita informação sobre pessoas que desenvolvem sinais graves, tanto quando estão infectadas, quanto depois de curadas. Síndromes inflamatórias raras em crianças, questões relativas à coagulação do sangue, problemas pulmonares que chegam depois da cura da COVID-19. O que é que isso nos diz a respeito dessa doença? É preciso também uma vigilância para esse pós-COVID, pelo que dá para entender, né, Ari?
É, Nara, se isso ainda não está muito evidente, porque a preocupação tem sido muito salvar vidas, né? Todos os esforços estão muito voltados para o sentido de salvar vidas. Então, a preocupação de que ainda está grave da primeira infecção. Mas a gente já está percebendo, e já há muitas informações com relação a isso. Obviamente, não serão todos os casos. A maioria das pessoas não vai ter isso. É importante se dizer isso. Mas a gente pode ter reações que têm aparecido após essa primeira infecção por COVID, após a recuperação no primeiro momento. Quase todas elas, Nara, estão relacionadas à reação exagerada do nosso organismo. Algumas pesquisas estão indo na linha de mostrar que a relação dos nossos sintomas, a gravidade dos nossos sintomas, muitas vezes não está relacionada a quantidade de vírus exatamente que a gente entra em contato ou que está dentro do nosso organismo, mas está relacionada à forma como o nosso organismo responde a isso. E aí, em muitos casos, há uma reação exagerada. É importante dizer que quase todos os sintomas são reações a isso. Eu gosto de falar da febre, Nara. O que é a febre? Às vezes a gente não compreende, né? É comum no meu consultório, às vezes, a pessoa dizer, numa gripe mesmo, diz assim, Ari, eu tomei o remédio da febre, ela melhorou, mas depois voltou. E aí eu explico, não, mas é exatamente isso, porque a febre é o nosso organismo preparando, deixando o corpo em melhores condições para se proteger contra muitos ataques. Óbvio que nos incomoda, por isso que a gente toma remédio e se oriente que se tome de horário muitas vezes, mas o que eu quero dizer com isso? A febre é uma reação do corpo ao vírus. A mesma coisa são essas reações que a gente começa a ter notícia, né? A gente, durante a semana, falou sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que foi uma síndrome encontrada em algumas crianças e adolescentes, não são muitos, mas de reação exagerada, reações inflamatórias exageradas no corpo dessas crianças e adolescentes, após a contaminação, após ter adoecido por COVID. Mas acho até que a gente nem precisa se preocupar muito ainda, Nara, mas a medicina, a saúde como um todo, já está de olho nisso e vai precisar estar preparado, porque não é só individualmente, mas o sistema de saúde vai ter que estar preparado para lidar com essas pessoas e essas consequências, né? Então é importante sim a gente estar acompanhando. Ainda não é uma coisa para a maioria se preocupar agora, mas certamente pelas próximas semanas teremos novidades com relação a isso. O que a gente sabe é que parte de quem adoece por Covid, principalmente quem enfrenta infecções mais graves, mais sérias, vai precisar ter um acompanhamento pós por consequências geradas do adoecimento.
Ok, Ari, muito obrigada, muito esclarecedoras as suas respostas. Tenho certeza que os ouvintes saem do podcast hoje entendendo um pouco mais sobre a ação da Covid-19 e as reações do nosso corpo ao coronavírus. Obrigada mais uma vez e a gente volta a se falar na semana que vem, aqui no podcast A Covid-19 na Semana.
Tá bom, Nara, eu que agradeço mais uma vez e até semana que vem.
Até.
Pois é, a gente espera ter esclarecido as dúvidas sobre o assunto, mas fica aqui também o recado de sempre do nosso quadro, reforçado pelo Ari e por nós aqui no Bem Viver. Enquanto a gente não tem vacina e tratamento contra a Covid, valem as recomendações e medidas de sempre, higienização e distanciamento social. Um dos temas prioritários aqui no programa Bem Viver, que a gente sempre busca colocar em pauta, é a agroecologia. E não é à toa, afinal o conceito de bem viver está diretamente ligado com essa convivência harmoniosa entre os seres humanos e a natureza. E esse também é um dos princípios de quem produz por meio de técnicas agroecológicas. A gente sempre busca mostrar aqui que esse é um caminho possível, que é viável produzir alimentos e preservar a biodiversidade, as matas, o solo, sem agredir o meio ambiente. E o exemplo de hoje vem do Rio de Janeiro. É na cidade de Macaé que está localizado o PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável Oswaldo de Oliveira. A iniciativa foi tema do segundo episódio do podcast Terra Crioula, produzida por estudantes do curso anual de comunicação popular do Núcleo Piratininga de Comunicação e pelo setor de comunicação do MST do Rio de Janeiro. A gente vai conferir um trechinho desse conteúdo para conhecer um pouco mais sobre o projeto sustentável de desenvolvimento. Quem explica pra gente é o Silviano Leite, da Coordenação Regional do MST no Rio de Janeiro. Vamos conferir agora.
São modalidades de assentamento em áreas ambientais. Essas modalidades de assentamento acontecem muito na região norte do país, tem algumas experiências em São Paulo e outros estados mais. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, em Macaé, na região serrana, é a primeira experiência do estado. Nós vivemos em uma área ambiental aqui na região serrana e as famílias aqui do PDS Oswaldo de Oliveira, que são 63, elas exercem na prática a agroecologia, a bandeira da agroecologia. Estamos exatamente no lugar propício de exercer na prática essa tão esperada forma de produção, com sanância com a natureza, cuidando do meio ambiente, da fauna, da flora, das nascentes, dos rios, né? Enquanto se produz alimentos de qualidade, o alimento que vai para a mesa do brasileiro, que alimenta nossas famílias aqui no assentamento, nossos acampamentos. A agroecologia para nós é a melhor forma de produção e a mais aceitável, principalmente por nós da agricultura camponesa. É uma forma da gente exercer os cuidados com o meio ambiente.
Qual a relevância ambiental de um assentamento dessa modalidade?
O PDS Oswaldo de Oliveira tem 1.647 hectares e estamos distribuídas as 63 famílias em 30% desse território. O restante, 70%, é mata atlântica, muito bem preservadas, e nós, com a nossa forma de produzir, estamos cada vez mais preservando e ampliando mais as florestas, né, nativas, que precisam ser preservadas. Diferente do agronegócio, que só produz com monocultivo, com transgênico, com venenos, com desmatamentos, com exploração. A exploração na agroecologia, do homem pelo homem, também é uma coisa que está descartada. Se houver exploração do homem pelo homem, para nós também não é agroecologia. E é importante dizer que nosso PDS tem 10 anos de existência desde sua ocupação, 5 anos de assentamento, mas que hoje passamos pelo um processo de reintegração de posse. A Justiça do Rio de Janeiro, aí, aliado com o latifúndio, está movendo um processo para que a gente seja expulso das terras que a gente está cultivando, produzindo.
Neste momento de pandemia e com um processo judicial em andamento que ameaça a permanência das famílias no PDS, qual a importância do trabalho coletivo em torno da produção de alimentos?
Temos aqui os trabalhos coletivos organizados, temos 104 hectares de terra coletiva, onde cultivamos o nosso feijão agroecológico do carocango, o aipim, a abóbora, o inhame, a banana e outras produções que nós temos. E escoamos essa produção em nossos canais de comercialização. Temos o Terra Crioula Estadual, que fica lá no centro do Rio de Janeiro, na Lapa. Temos o espaço do Armazém do Campo e os Terra Crioulas nas regiões. Enfim, é isso que na nossa proposta, foi para isso que a gente ocupou essas terras, foi para isso que a gente tirou o latifúndio improdutivo e continuaremos com essa missão de produzir alimento saudável e acabar aí com a pandemia da fome, que será tão devastadora quanto a Covid-19.
Como o Silviano disse, a ocupação de terras é uma forma de enfrentamento ao latifúndio e às terras improdutivas para a produção de alimentos saudáveis para a população. Esse é um dos objetivos da reforma agrária popular reivindicada por movimentos populares do campo. Entre outros pontos, esse modelo vai ao encontro de políticas de distribuição de terras que não têm nenhum tipo de produção aos trabalhadores que não têm onde viver e plantar, e defende a agroecologia como alternativa para a produção de alimentos saudáveis e para o desenvolvimento do país. Mas esse é um enfrentamento historicamente muito duro para a população camponesa que luta por terra. A ameaça de despejo sofrida pelo PDS Oswaldo de Oliveira é uma realidade para outras centenas de famílias que vivem em acampamentos e assentamentos rurais país afora. Na última sexta-feira, uma dessas ameaças se concretizou em Minas Gerais. Cerca de 450 famílias foram despejadas do acampamento Quilombo do Campo Grande, do MST. Os acampados resistiram por mais de 60 horas, mas não puderam evitar a ação executada com truculência por um exército de policiais. Casas e plantações agroecológicas cultivadas há mais de 20 anos foram destruídas, deixando famílias inteiras em situação de grande vulnerabilidade no meio da pandemia. Vamos saber como foi esse triste episódio na reportagem de Lúcio Dré, que traz relatos de moradores que vivenciaram um momento de desespero durante a operação violenta da polícia. A locução é de Douglas Matos.
A reintegração da posse da área do acampamento Quilombo Campo Grande em Campo do Meio, Minas Gerais, foi executada na última sexta-feira, dia 14, após ação violenta da Polícia Militar do Estado contra as famílias que resistiram ao despejo por quase 60 horas. No início da tarde, os acampados foram atingidos por bombas de gás lacrimogêneo e dispersados do local. Segundo o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, as casas e plantações foram destruídas poucas horas depois. Na véspera, a Escola Popular Eduardo Galeano, onde crianças, jovens e adultos eram alfabetizados, também foi derrubada por um trator. De acordo com o Sem Terra, os PMs usaram bombas de gás e avançaram com choque contra as famílias. A Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e a Polícia Militar foram questionadas pelo Brasil de Fato sobre as agressões, mas não deram resposta até o fechamento da reportagem. Uma das acampadas, que esteve no local na hora da ação da PM, relatou a tensão e o drama vivido pelas famílias.
É muito desespero, você não aguenta ver muita gente chorando, caindo pelo chão, passando por cima. Fica muita gente machucada. Crianças sumiram.
As famílias que ocupam o terreno de uma usina falida há 22 anos e são referência na produção agroecológica de café denunciam a negligência do governador Romeu Zema. Isso porque ele não ordenou a suspensão do despejo, que ocorreu em meio à pandemia do novo coronavírus. Os agricultores denunciam ainda que a reintegração de posse foi ilegal. Ainda durante a ação de despejo, iniciada no início da tarde, Esther Hoffmann, da Coordenação Nacional do MST, explicou à reportagem que as famílias já tinham deixado a área prevista na decisão judicial favorável ao proprietário da antiga usina.
Que a polícia ameaça avançar para além da decisão judicial é a área que envolve as 450 famílias. Então o que eles querem é despejar ilegalmente as 450 famílias que produzem, moram, têm suas construções e famílias nessa área há mais de 20 anos, que têm a posse dessa área. Nos colocaram numa situação de risco de fazer um despejo durante a pandemia, então forçaram nós estar aqui, né, com uma aglomeração causada pela Polícia Militar.
Há uma grande mobilização popular em nível nacional que pressiona o governador Romeu Zema, do Partido Novo, para suspender o despejo realizado. As hashtags Zema Covarde, Zema Criminoso e Salve o Quilombo têm sido usadas nas redes sociais em apoio aos acampados do Quilombo Campo Grande. No primeiro dia da reintegração, o político publicou um tweet afirmando que a reintegração estaria suspensa. No entanto, os policiais não deixaram o local em nenhum momento até a conclusão do despejo. O governo alegou que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social encaminhou o pedido de suspensão à comarca de Campos Gerais, que não aceitou a solicitação. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, critica de forma contundente a postura do governador.
O governador fez uma opção política de manter essa reintegração, que poderia ter sido suspensa por ele, e uma opção política porque é ideológica, né? Acho que essa questão que ela é importante, né? O governador tem dito que está cumprindo uma decisão judicial, é mentira, porque nós estamos numa situação excepcional, ele poderia ter chamado para ele a responsabilidade e uma mediação que impedisse essa ação, pelo menos durante a pandemia.
Os advogados do MST entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para reverter o despejo. A bancada do PT na Câmara também protocolou um pedido para que o ministro Edson Fachin, do STF, conceda a liminar em caráter de urgência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Douglas Matos.
A gente aqui do Bem Viver manifesta todo o nosso apoio às famílias que estão em luta pela terra. E esperamos que essa decisão seja revertida, apesar de todos os danos já causados a essas pessoas. Diferentemente dessas famílias acampadas e assentadas que buscam desenvolver uma produção sustentável e que respeite o meio ambiente, os ruralistas seguem destruindo florestas e toda uma biodiversidade para o avanço do agronegócio. Na Amazônia, por exemplo, em um ano, entre agosto do ano passado e julho deste ano, os alertas de desmatamento tiveram um aumento de 34,5% na comparação com os 12 meses anteriores. É o maior valor dos últimos 5 anos, de acordo com dados divulgados no começo do mês pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora esse tipo de atividade. E esse ritmo acelerado de devastação provoca uma série de impactos na fauna brasileira, coloca espécies em risco de extinção. Pássaros raros, encontrados somente ali naquela região, estão entre elas. São mais de 1.500 espécies presentes na floresta. O professor da Universidade de São Paulo, Marcelo Pereira, conversou sobre esse assunto com o ornitólogo e especialista em aves amazônicas, Mário Conrafite, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Sobre a preservação dos pássaros na Amazônia e o desmatamento, a gente vai saber mais agora. Confira um trecho da conversa que faz parte do programa Ambiente é o Meio, produzido pela Rádio USP.
Ô Mário, me conte uma coisa, como é que tem sido esse atual momento da Amazônia com um aceleramento enorme, né, das taxas de desmatamento? Como é que tem sido esse cotidiano?
Olha, tem sido muito frustrante, decepcionante, para não dizer desesperador. Porque até poucos anos atrás, a gente, eu digo, o movimento conservacionista, apoiado por conhecimento científico do tipo que o nosso instituto gera, a gente tinha melhorado muito, a gente tinha começado a adotar boas práticas de uso da terra na Amazônia, uma visão mais de longo prazo, de sustentabilidade dentro do possível, de economia mais verde, e tudo estava caminhando num sentido razoável. E agora, nesses últimos tempos, piorou muito, né? Piorou, parece um enorme retrocesso.
A fragmentação da floresta, ela provavelmente resulta em mudanças drásticas. Porque a fragmentação, na realidade, é um desmatamento que deixa alguns fragmentos da floresta. O desmatamento muda o habitat. Como é que é esse comportamento em relação especificamente às aves?
Pois é, estudar a fragmentação é um aspecto importante do estudo do desmatamento. Uma coisa é entender o que acontece quando desmata, muda mesmo o ambiente, de um ambiente florestal para um outro tipo de fisionomia mais aberta, muitas vezes com solos expostos e tudo mais. Mas a fragmentação é muito crucial de entender nisso, porque os próprios pedaços de floresta que sobrevivem, que são deixados, não atuam como floresta contínua. Um pedacinho de floresta isolada por desmatamento em volta não é a mesma coisa do que uma mata contínua. E para as aves, isso fica muito claro. Se o pedacinho de mata não tiver um bom tamanho, digamos 100 hectares para cima, vai perder a grande maioria das espécies típicas de mata, mesmo tendo, digamos, 10 hectares de floresta. Você entra naquela floresta, você sente a sombra, um pouco mais frio, o clima talvez um pouco mais úmido, abafado, acha que lembra floresta, mas não sustenta populações normais, saudáveis, das espécies que dependem de floresta mesmo. Então, um fragmento florestal difere da floresta pelo fato de ter sido isolado.
Você ouviu o ornitólogo e especialista em aves amazônicas, Mário Conrafitti, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, sobre a preservação de espécies de aves e o desmatamento. Ele trouxe essa explicação sobre a ameaça de extinção de aves imposta pelo desmatamento. Mas é toda a fauna e flora que está em risco, sem falar no impacto sentido também pelos povos que dependem das florestas para sobreviver.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E a gente encerra o Bem Viver de hoje falando da importância de preservar e valorizar a nossa cultura. É que hoje, 17 de agosto, a gente comemora o Dia do Patrimônio Histórico Nacional. E todo mundo sabe da grande quantidade de manifestações culturais que temos aqui no Brasil. A gente é um povo diverso, capaz de criar coisas incríveis. Dá para citar vários exemplos, como o frevo, a roda de capoeira, o círio de Nazaré, até mesmo as paneleiras de goiabeiras, que mantém a tradição indígena de fazer panelas de barro. Todas essas manifestações são consideradas patrimônio cultural. Outro exemplo é a literatura de cordel, que recebeu esse título em 2018. E é sobre essa forma de expressão tão rica e identitária que o Mosaico Cultural desta semana fala. Então vamos conferir com a repórter Norma Odara.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá.
Assim como Patativa do Assaré, Ariano Suassuna, Apolônio Alves dos Santos, Moreira de Acopiara e Maria das Neves Batista Pimentel são alguns dos baluartes da literatura de cordel. Versadores de temas que vão do cotidiano aos sabores de questões políticas e de desigualdade social. Os cordelistas contam em versos muito da nossa identidade brasileira e agora ganharam mais um motivo para divulgar e perpetuar esse estilo. O cordel agora é patrimônio cultural e material. O título, dado em setembro de 2018 pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, veio depois de mais de 10 anos de investidas da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. O presidente da entidade, cordelista da cidade de Ipu, no Ceará, Gonçalo Ferreira, comenta com alegria sobre a importante conquista.
É um movimento cultural, essencialmente brasileiro e nordestino. Agora, a nível de cultura superior, já fala, a ressonância da literatura de Cordel já vem desde a Grécia de Homero, a Roma de Virgílio, a Espanha de Cervantes, Portugal de Camões, de onde nasceram as redondilhas, que no Brasil evoluíram para Sextilha, Septilha, Oitava, Mourão, Quadrão, Galope Beira-Mar, Martela Galopado, que é o estilo mais pomposo da literatura de Cordel, até o grande Alexandrino.
Chamada de pliegos sueltos na Espanha e folhas soltas ou volantes em Portugal, a literatura de cordel veio com os colonizadores portugueses e ancorou em Salvador. Depois foi se disseminando, ganhando maior popularidade no Nordeste brasileiro e conquistando corações de ouvintes e cordelistas. Um destes corações é o da escritora sergipana Isabel Nascimento. Ela escreveu seu primeiro folheto aos 13 anos de idade e mantém viva a tradição desse estilo como presidenta da Academia Sergipana de Literatura de Cordel.
Porque hoje o cordel ele é um bem nacional, né? Ele é uma riqueza da nossa nação. Então o Estado assume o cordel com o dever de proteger, salvaguardar o cordel e divulgar também, né? Então não somente o Estado, mas o cordelista precisa fazer uma reflexão do que é o cordel para a sua história, do que é que as pessoas que estão agora, que não sabem ainda o que é o cordel, o que elas precisam saber, quais são as histórias mais importantes que a gente conta através do cordel.
A presidenta da Academia Sergipana de Cordel fala sobre as conquistas acumuladas em um ano da instituição, desde o dia da sua fundação, em 19 de julho de 2017. A primeira delas é a publicação de uma antologia, feita somente por mulheres cordelistas. Intitulado Das Neves às Nuvens, o trabalho é uma homenagem à primeira cordelista que se tem notícia, Maria das Neves Batista Pimentel. E, de acordo com Isabel, reúne histórias de 17 cordelistas sergipanas.
Há exatos 80 anos, em 1938, ela fez a primeira publicação de um folheto de sua autoria. No entanto, ela não pôde, pelas questões da época, ela não pôde assinar o seu nome. As mulheres eram terminantemente proibidas, né, cerceadas desse universo de cordel. Então ela assinou como Altino Alagoano, que era o nome do seu esposo. Né. Isso para nós foi um debate muito importante que nós fizemos na época da publicação desse livro. Né.
A segunda e não menos importante conquista é o lançamento da Rádio Cordel, uma rádio web encabeçada por Isabel Nascimento e pelo técnico de som Agnaldo Silva, que dissemina a cultura de cordel e divulga trabalhos de novos e antigos cordelistas. O fino trato da literatura de cordel no Estado encontrou um aliado e vai assim trilhando um caminho mais iluminado. Com resistência nordestina, brasileira e de todos que amam o legado de um povo humilde, mas sempre arretado.
Oh, meu guerreiro, meu travesseiro é teu amor, meu cangaceiro.
Coisa linda, né? Transformar a realidade que nem sempre é fácil em versos é muito admirável. Por isso é importante a gente lembrar dessa data e valorizar o que o povo brasileiro produz. A gente não pode deixar que manifestações tão ricas se percam. E o nosso Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Eu volto amanhã, terça-feira, com mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode conferir o Bem Viver no nosso site, radio.brasildefato.com.br. E olha a rede de emissoras em vários municípios brasileiros que transmitem o programa em diferentes horários. A Rádio Timbira, 1290, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Rádio Interativa, de senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, procura o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para mais uma edição do programa. A todos uma excelente segunda-feira e não vai faltar no nosso encontro de amanhã, a gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.